O Parlamento Europeu apresenta a história de...
De regresso à História de, com Carlos Pimenta, um dos primeiros eurodeputados portugueses no Parlamento Europeu. Regressando à sua experiência enquanto eurodeputado durante os 12 anos que, como já disse, viveu em Bruxelas, teve o privilégio de acompanhar mudanças muito significativas na Europa. Eu recordo que foi eleito para o primeiro mandato em 87, deixou o Parlamento Europeu em 99, acompanhou uma Europa em grande transformação, e dentro das fronteiras unitárias.
Tive a sorte de viver lá, quando o Presidente da Comissão foi Jacques Delors, que não tinha dúvidas que foi depois do Jean Monnet que criou a ideia da Europa unida, o grande presidente que a Comissão Europeia teve. Ele marcou a agenda da Europa, foi ele que inventou a Europa sem fronteiras. Quer dizer, pode ter sido outras pessoas que pensaram, mas foi ele que foi capaz de a realizar, apesar da oposição da Thatcher, de Madame Thatcher no Reino Unido. Foi ele que inventou o acordo que permitiu que, à medida que se abriam as fronteiras e que os produtos dos países mais competitivos entravam nos países menos competitivos, que houvesse um pacote orçamental com o Fundo Regional, o FEDER, com o Fundo Social, com o Fundo Agrícola, que permitisse investimento público e privado nos países da dita periferia. Foi ele que imaginou todo o conjunto de diretivas que levaram à livre mobilidade das pessoas dentro do espaço da União Europeia. Portanto, foi um grande presidente. E depois havia dois homens de Estado que o acompanharam e que o apoiaram sempre, o Helmut Kohl na Alemanha e o Mitterrand em França. E realmente aquele trio assistiu à queda do Muro de Berlim e à recomposição política da Europa. Eu lembro-me da noite de 9 de novembro de 1989, à hora do jantar, quando o muro caiu, e a profunda emoção que nos passou por todos, não é? Que foi uma coisa. Lembro-me exatamente do que eu estava a fazer naquele momento em que fiquei estupefacto. Apesar, nos últimos meses, com o Gorbachev, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, foi realmente uma coisa única. E a Europa teve, nessa altura, estadistas. E esta crise que estamos a viver hoje. É uma crise de liderança também. O mundo é um mundo extraordinário, aquele em que estamos a viver hoje. E não é só negativo, é um mundo em recomposição. A Europa só tinha conhecido um mundo destes quando, em 1492 e depois em 1500, Colombo chegou à América e Vasco da Gama chegou à Índia. Porque isso mudou a Europa, completamente. O Mediterrâneo acabou, em termos de poder económico. Acabaram o comércio pelo Mediterrâneo, as cidades italianas, tudo isso acabou. O centro do mundo transferiu-se para Lisboa, em primeiro lugar, e depois, mais tarde, para a Holanda, no século XVII a seguir. Mudou a comida. Quem nasceu assim em 1492 não sabia o que era a batata, não sabia o que era o milho, não sabia o que era o tomate. Veja, por exemplo, o milho alterou completamente a demografia em Portugal, porque, de repente, um grão de milho semeado dava muitos grãos que se podiam guardar, vender, comer, e anteriormente, nas zonas do interior, um grão de cereal de sequeiro, e, como cevada ou centeio, mesmo o trigo, dava meia dúzia de grãos. Portanto, não havia grãos que se pudessem vender em quantidade para as pessoas que não saíam da economia.
Foi muito importante para acabar com a fome na Europa.
Foi, mas mudou a demografia. Esse Portugal, por exemplo, tinha uma população mais ou menos uniformemente distribuída. E em 1492 e em 1500, e depois o Brasil também em 1500, o que é que faz? Faz que a população vai toda para o litoral. E uma grande parte imigra. E nós, em 30 anos, 40 anos, o país tem uma mudança que ainda hoje se vê. Toda a gente com os pés dentro de água, e a 30 km do litoral é vazio. E isto é a entrada, sobretudo, do milho e de outros produtos que fazem com que as zonas férteis dos rios e os portos de mar se transformem nas zonas produtivas e nas zonas... E a Europa 2 está a viver uma revolução, o mundo 2 está a fazer uma revolução, porque hoje o homem é capaz de fazer vida, porque mexe no código genético, mexe nas proteínas, muda genes de um animal para outro, cria novas formas de vida, é capaz de fazer materiais. Hoje a gente olha para um avião e aquilo são materiais que não existiam há muito poucos anos. É capaz de desmaterializar não apenas a informação, mas os objetos. Hoje em dia há impressoras a três dimensões que imprimem, como dizia a capa do Economista, um violino. Print-me a Stradivarius. Imprima-me um Stradivarius e imprime um Stradivarius e depois toca. Porque tudo é código. Tudo código e tem uma cabeça que projeta partículas de madeira, outra que projeta partículas de metal, outra que projeta...
Isso é quase o teletransporte dos filmes.
Mas isso já é em Portugal. Laboratórios de fábrica que de forma experimental fazem os objetos. Permite fazer pequenas séries, permite fazer protótipos, permite ter, portanto, fabrico fora da China. Porque ao desmaterializar os objetos, o que vale é outra vez o seu conteúdo, o seu design e como é que se traduz, os seus materiais e como é que se traduz.
E não necessariamente a mão de obra barata.
Não necessariamente a mão de obra. Ora, isto é uma recomposição do mundo. O homem ser capaz de fazer a matéria e ser capaz de fazer vida está a ser chamado a ser criador, a participar na evolução. Ao mesmo tempo, pela primeira vez, grandes massas de humanidade que viviam numa vida rural isolada, na África, na Ásia, na América Latina, e que não eram protagonistas da história, porque eram autossuficientes em termos de comida, em termos de materiais, de repente entram na história e produzem bens, que inundam os mercados mundiais, chineses, etc., produzem, consomem energia, que aumenta brutalmente a poluição, consomem matérias-primas, que vai alterar completamente o preço e a geografia, e mudam, portanto, a partir daí a geopolítica e todo o poder a nível do mundo. A acumulação destes, usando um palavrão, disfunções todas, leva a um agravar brutal da crise ambiental, porque não há atmosfera que resista a tanta poluição e a tanto CO2, não há oceano que resista a tantos produtos químicos tóxicos que despejamos no mar, não há florestas que resistam a tanta destruição para obter os recursos, seja de madeira, seja de minerais. Toda a gente quer imitar o padrão americano, toda a gente quer imitar o padrão da parte da Europa mais rica, e não há recursos para isso, nem há ambiente para isso tudo. E isto é a causa profunda dos desequilíbrios e das frustrações e dos problemas. Nós estamos a assistir à morte de um mundo e ao nascimento de um outro mundo. E isso é sempre um processo traumático.
É um processo doloroso e traumático.
É um mundo novo que está a nascer. E se nós, portugueses, queremos ser mais uma vez como fomos no século XVI, foi por isso que eu também dei o paralelo com o que aconteceu em 1490 a 1520. Aí fomos grandes protagonistas da história. E se nós hoje queremos ser não tão grandes, porque não conseguiríamos, mas queremos ser protagonistas na história, a alavanca europeia é fundamental. Também há alavanca, com certeza, do Brasil e dos países africanos que são portugueses, etc. Mas, de facto, que são alavancas que valorizam a nossa integração na Europa. Assim como a Espanha é valorizada pelo facto de ter o mundo ibérico ou americano que fala espanhol, como a Inglaterra é valorizada pelo facto de ter o Commonwealth, que fala inglês e que tem laços especiais, como etc.
São os entre aspas, os restos do passado que ainda têm valor no futuro e estes países estão
futuro.
A conseguir rentabilizar não. esse fator positivo.
Não.
Falou há bocado na questão da queda do mundo de Berlim, do facto de nessa altura haver líderes, ao fim e ao cabo.
Certo.
Neste momento, a Europa tem líderes à altura destas convulsões?
Não.
E é
não
por
tem.
Isso que estamos nesta situação em que estamos agora com a crise de dívida.
Nem para a crise ambiental, porque a Europa, eu fui o negociador de Quioto por parte do Parlamento Europeu, fui o relator para a mudança climática durante 10 anos. A União Europeia, começando logo com Jacques Delors e depois continuando a seguir, foi realmente, sem ela não tinha havido o Tratado de Quioto. Hoje em dia a União Europeia arrasta-se penosamente, continuando a fazer as propostas mais avançadas, mas sem músculo nenhum para negociar, para as defender. É uma vergonha.
Não é?
Vimos Copenhaga e o resto do processo a seguir. A nível económico, começou o subprime nos Estados Unidos, a crise financeira, a falência de duas grandes instituições financeiras nos Estados Unidos em setembro de 2008. Estamos em 2011. E a União Europeia foi, nestes 3 anos, incapaz, em 3 anos, incapaz de ver um passo à frente do seu nariz sobre o que é que ia acontecer a seguir. e não foi por falta de artigos brilhantes escritos, desde o conselheiro económico do presidente da Comissão, o Paulo de Grau, ou o Martin Wolf do Financial Times, ou o Munchau, enfim, não é a falta de artigos de opinião escritos por gente que sabe, ou o Tremonti, etc. Mas, no entanto, o processo de decisão europeu, que estava alimentado com tanta informação, foi incapaz de ter soluções do debate e das reflexões. Incapaz. Porque cada um se meteu no seu umbigo, uns porque não queriam pagar, outros porque não queriam receber, outros porque não queriam pagar e outros receber, etc. E o problema da Grécia, que é um problema de 10 milhões de pessoas, que é a cidade de Paris, permitiu começar por contaminar a Europa toda. Arrastou Portugal, Portugal arrastou Espanha, Espanha já arrastou a Itália, e a Itália arrastou, é o quarto país do mundo em termos de dívida, é uma das 10 principais economias do mundo, não, caindo a Itália e a Espanha não há mais Europa, em termos económicos. Tínhamos a consciência que estamos a viver um momento em que não é apenas a crise da moeda que está em jogo todo o espaço europeu. Todo o projeto europeu.
A União Europeia, no seu conjunto, não só a zona euro.
Não só a zona euro. É todo o projeto europeu que está em causa. E se isto dá para o torto, eu não sou capaz de prever as consequências disto. Podem ser gravíssimas. Podem ser mesmo gravíssimas. Portanto, e infelizmente, quando eu vejo a qualidade da liderança europeia que foi capaz de fazer a Europa unida, que foi capaz de fazer a recomposição da Alemanha, que não foi fácil. Por exemplo, Madame Thatcher era contra a unificação da Alemanha. Hoje sabe-se pelos arquivos do Commonwealth, que se foram, do Reino Unido, que foram abertos. Tinha medo, outra vez, de uma Alemanha demasiado poderosa. E foi preciso o Presidente da Comissão Europeia, o Jacques Delors, com a autoridade moral que eu tinha, eu lembro-me dele, na capa da Time, a dizer Mr. Europa.
Ainda hoje é o Sr. Europa.
É o Sr. Europa.
Em relação à sua experiência nesses 12 anos, foi, como referiu, o Quioto foi o seu trabalho mais que hoje recorda como o mais importante daquilo que...
Sim, eu tive mais dois outros trabalhos que acordo. Fui durante anos seguidos, o relator para o ambiente nos países em vias de desenvolvimento e para a proteção das florestas tropicais. Andei muito nas comunidades indígenas, junto de comunidades de gente muito pobre, com lepra. E o segundo, fui o responsável por seguir, em nome do Parlamento, toda a parte económica com a antiga União Soviética. Na altura chamava-se Comunidade de Estados Independentes. Ou seja, desde a Rússia até o Quirguistão. E andei nas guerras civis com a Cruz Vermelha, no Cáucaso, entre a Arménia e o Azerbaijão. Nunca mais me posso esquecer dos campos de refugiados, e da ajuda que a União Europeia levou e o papel positivo de mediação em relação a alguns conflitos armados, como, por exemplo, Nagorno-Karabakh, na Arménia, ou entre a Arménia e o Azerbaijão, como, por exemplo, as duas guerras civis onde estive no ano Geórgia, que ainda hoje não está o problema resolvido, com a Abcásia e a Ossétia, como, por exemplo, as guerras na Ásia Central, que eram várias, no Tadjikistão, uma guerra civil, que também ainda não está resolvida, no Uzbequistão, uma ditadura feroz, que também continua lá, E onde ainda conseguimos tirar de lá pessoas que tinham sido agredidas, espancadas, torturadas, e para além de uma crise ambiental gravíssima, que é o Lago Aral que secou e, no meio daquela poluição toda, enfim, portanto, foram experiências riquíssimas. Eu humanamente, situações de limite, de fronteira, como qualquer pessoa que participou em África ou participou noutras situações, em situações ou de miséria, ou de desastre natural, ou de guerras, em que a União Europeia, que eu representava nessas missões, era uma chama de esperança. E, portanto, nas situações mais extremas, as pessoas faziam tudo para nos acolher e para falar connosco. Porque nós éramos, em muitos casos, a boia de salvação deles.
E ainda hoje, será que a União Europeia teria seria recebida da mesma forma?
Em muitas destas situações, sejamos justos, a União Europeia continua a fazer um papel insubstituível. O programa de ajuda ao desenvolvimento e as situações humanitárias graves nos vários programas que existem da União Europeia ainda hoje são os mais importantes do mundo inteiro. Maiores que os dos Estados Unidos e muito maiores que os países hoje muito ricos da Ásia e que infelizmente têm uma atitude neocolonialista total, predadora dos recursos, Basta ver o que está a acontecer em África. É uma vergonha o que está a acontecer em África. Por esses novos países asiáticos que a única coisa que querem é chupar a última gota de petróleo e estão a fazer o pior dos tempos dos antigas potências coloniais.
Isso, apesar da União Europeia ter, nas várias cimeiras, a União Europeia e a União Africana, tentado que isso, evitar tal acontecesse isso. E não tendo conseguido aproveitar o conhecimento que tem do terreno, porque a maior parte dos países europeus foram colonizadores da África.
Pode ser que estas primaveras que estão a acontecer um pouco por todo o mundo sejam contagiosas.
Cheguem à África.
E cheguem à África.
Ou não, à África, seja mais África, a sul, não é?
E desestabilizem as ditaduras e as cleptocracias, que é outra palavra grande, ou seja, o Estado dominado por ladrões que vários dos países africanos têm neste momento.
Carlos Pimenta, para terminarmos, que mensagem gostaria de deixar aos ouvintes em relação ao que podem esperar da Europa e como podem contribuir para esta Europa?
É assim, a Europa somos cada um de nós, porque cada um de nós é cidadão da Europa e, portanto, o que pode é ser um cidadão ativo. E o cidadão ativo não é só votar para o Parlamento Europeu, é começar por se interessar e depois tentar ter na cabeça que não é apenas cidadão de um retângulo de 88 mil quilómetros quadrados na ponta mais ocidental da Europa, que é muito bonito, que tem um clima ótimo e que é uma terra ótima para se viver, mas que é cidadão do espaço europeu e, portanto, pode estudar, pode trabalhar, pode investigar, pode contribuir para todo esse espaço, seja numa universidade, numa empresa, numa associação de defesa dos direitos do homem ou de intercâmbio cultural, não interessa. Ele não é só cidadão de Portugal, é cidadão de Portugal e da União Europeia. E o I eu sublinho porque é muito importante. E as pessoas tendem, sobretudo, por exemplo, num momento de crise como o que estamos agora, em que tudo não se vendem as casas, o consumo baixa, as pessoas todos os dias estão com medo de serem chamados à direção para dizer que estão despedidas e que é um drama real, que eu conheço tanta gente que está a passar por ele. A pessoa não tem que ficar só deprimida. A pessoa tem que olhar para o espaço todo europeu e dizer, bom, o que é que eu vou fazer à vida? E o que eu vou fazer à vida, não posso pensá-lo a acabar em Badajoz, porque não acaba em Badajoz. Acaba na fronteira com a Rússia.
E são muitas oportunidades, como se chama, da Europa, oportunidades que não devem ser desperdiçadas.
Não devem ser desperdiçadas. Não devem ser desperdiçadas. E que é num sentido completamente positivo, porque as pessoas, aquela canção da mala de cartão, as pessoas da mala de cartão, esses partiram ilegais, a pé, sem saber onde é que iam morar e sem saber o que é que iam trabalhar e serem tratados abaixo de cão, como se costuma dizer. E sobreviveram e prosperaram, na maior parte dos casos. Hoje as pessoas são cidadãos de parte inteira, iguais aos outros. A minha filha votou nas eleições locais em Inglaterra para escolher o Presidente da Câmara de Londres. Votou, porque está lá a estudar. E como os cidadãos portugueses já há autarcas, vários por toda a Europa, presidentes de Câmara, vereadores, que são portugueses, de origem. Porque, pura e simplesmente, os outros e eles, e a sua comunidade, e os nacionais desses países, em França, na Alemanha, no Luxemburgo, escolheram-nos. Naturalmente, como eu nunca fui discriminado em 12 anos no Parlamento Europeu para ter dossiers tão importantes como estes que estivemos a falar agora. Por exemplo, a ajuda aos antigos países da União Soviética era o maior programa de cooperação. Eram 500 milhões de euros por ano. E foi um português, o auditor, quando Portugal não tem nenhuma vocação histórica nem nada de extraordinário para estar na Rússia ou estar no Uzbequistão ou no Cáucaso. Não é? Portanto, nós não somos discriminados. A pessoa tem que ser positiva. Eu fui sempre descontraído e positivo. A pessoa faz o seu trabalho. Se o fizer bem, é reconhecido. E se é reconhecido, tem a oportunidade.
Então fazer este shift, este upgrade da nossa mentalidade para uma mentalidade mais aberta e mais europeia. Carlos Pimenta, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade e bom trabalho.
Muito obrigado.
Um programa em parceria com o Parlamento Europeu.